DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Começamos esta edição com a denúncia do PAIGC sobre pagamento indevido do Estado guineense a atuais dirigentes no poder.
O partido denunciou os pagamentos que estão a ser efetuados ao nível do Ministério da Economia, que configuram uma espécie de dilapidação do tesouro público.
A paciência da África do Sul chega ao limite devido à falta de resposta de Moçambique em relação à situação em Cabo Delgado.
É legítima a preocupação da SADC, é legítima a preocupação da África do Sul, mas é também legítima a decisão de Moçambique de continuar a adiar esta decisão.
E em Moçambique, as famílias afetadas pelo desabamento da lixeira em Maputo queixam-se de abandono pelo município.
O Conselho Municipal deixou-nos de pagar a tempo e horas e estamos a ter muitas dificuldades mesmo com os proprietários.
Caro ouvinte, hoje é quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021. A emissão da noite começa agora comigo, Brahma Darami. E mais uma vez, muito boa noite. O PAIGC, principal partido na oposição da Guiné-Bissau, denunciou esta quarta-feira o pagamento por parte do Estado de mais de 4 milhões e 800 mil euros ao coordenador do partido no poder, Brahma Camará. Segundo o partido liderado por Domingos Mons Pereira, o Tesouro Público guineense não terá especificado os motivos do alegado pagamento feito ao grupo Malaika detido pelo líder do partido, Madem G15. Muniru Comté é um dos dirigentes do PAIGC.
O partido denunciou os pagamentos que estão a ser efetuados ao nível do Ministério da Economia, que configuram uma espécie de dilapidação do tesouro público. Imagine a venda de um terreno por volta de cerca de 3 bilhões de francos CFA, neste caso ao corredor do Marém G15, em nome do seu grupo, que é o grupo Malaika.
O PAIGC convocou jornalistas para denunciar igualmente que o ministro dimissionário da Economia, Vítor Mandinga, recebeu também um pagamento de cerca de 420 mil euros. A DW África, Muniru Comté, membro do secretariado do partido que venceu as últimas eleições legislativas no país, mas que se encontra na oposição, sublinha que os pagamentos foram ilegais e enunciativos de prática de crime contra o erário público.
São pagamentos que, para nós, PAIGC, configuram troca de serviços. Sabemos que são dirigentes, são políticos que tiveram, durante a campanha eleitoral, a apoiar o atual regime instituído na Guiné-Bissau. Isto sustentando a nossa tese com o facto de, neste momento, estamos a assistir a greves ininterruptas e sistemáticas, com graves problemas sociais no país, e o Estado a dar ao luxo de proceder a este tipo de pagamentos.
O PAIGC denunciou ainda um alegado pagamento do governo ao antigo presidente guineense, José Mário Vaz, de cerca de 1 milhão de euros. Escandalizado, o PAIGC pede a intervenção da Procuradoria-Geral da República.
Há crimes que são procurados pelo Procurador-Geral da República e há crimes em que ele faz uma espécie de vista grossa, para não dizer mesmo que ignorando. Nós vamos exigir que o Procurador-Geral da República assuma-se uma responsabilidade enquanto titular da ação penal, enquanto fiscalizador da legalidade, vamos exigir que o Procurador-Geral da República abra um inquérito no sentido de apurar as responsabilidades.
Em conferência de imprensa, o ministro das Finanças, João Mamadou Fadia, esclarece que o governo foi emprestar o dinheiro ao banco privado para liquidar a dívida herdada da governação do PAIGC.
Fiz tudo na base de transparência. A operação em causa foi objeto de contabilização normal. Foi emitido título, liquidado e executado. Tal como o PAIGC fez empréstimos no passado para regularizar as dívidas, foi assim também que procedemos. Ou seja, o Tesouro não tirou um tostão para pagar a dívida. Fizemos um empréstimo para amortizar aos poucos.
O Tesouro não terá nenhum franco, mas se cobre para pagar aquilo.
Por outro lado, o ministro das Finanças reconhece que a pandemia de Covid-19 está a afetar gravemente a economia do Estado. Refira-se que o Fundo Monetário Internacional aprovou o desembolso de 20,47 milhões de dólares em assistência de emergência para a Guiné-Bissau combater a pandemia da Covid-19. O ministro das Finanças avança que o valor deverá entrar nas contas do Estado guineense já nas próximas horas. E este é o tema que puxamos hoje no Facebook para o debate. Perguntamos o que acha da denúncia feita pelo PAIGC sobre alegados pagamentos indevidos a vários dirigentes no poder na Guiné-Bissau. O Omar Baldé comenta que o PAIGC é um dos partidos que mais arrasou o Estado da Guiné-Bissau desde 1973 até a data presente. O PEGC não deu ao povo água potável, nem criou escolas e nem construiu estradas. Agora que o país começa a mudar, veio o PEGC outra vez para perturbar. Sálio Senhacandé diz que é muito preocupante, mas o PEGC deveria fazer a oposição na Assembleia Nacional Popular e não em vias da conferência de imprensa. Pedro Cabral comenta que o atual regime pode fazer o que bem entender. Eles têm armas e milícias, têm do seu lado ditadores africanos, os presidentes tribalistas, os financiadores do terrorismo e também pessoas que criam instabilidade na região africana. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos na Guiné-Bissau, onde a Presidência da República avança que o país pagou uma dívida em atraso de cerca de 1,2 milhões de dólares à União Africana referente à cotização dos Estados-membros e recuperou o direito a voto e à palavra. De acordo com uma fonte citada pela agência Lusa, a Guiné-Bissau recebeu uma nota da Comissão da União Africana confirmando que o país pagou de forma adiantada cerca de 146 mil dólares correspondente à sua cotização para o ano 2022. O ministro da Saúde moçambicano, Armindo Tiago, disse hoje que a variante sul-africana do novo coronavírus circula em Moçambique desde novembro, revelaram análises apresentadas em Moçambique. Segundo o ministro, 70% das amostras do mês de dezembro já eram constituídas pela nova variante. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique anunciou a suspensão de 63 agentes da corporação acusados de envolvimento na facilitação de imigração ilegal à Inamacha, posto que faz fronteira com a África do Sul. Em causa está uma denúncia feita pela televisão privada STV sobre agentes da polícia de fronteira moçambicana envolvidos na facilitação de imigração clandestina. As chuvas fortes que caíram nos últimos dias, sobretudo nos dias 24 e 25 deste mês, em Maputo, afetaram 3.150 pessoas e inundaram 692 casas e 120 salas de aulas, refere um balanço do município de Maputo divulgado hoje. A avaliação indica que 6 unidades de saúde, mais de 500 campos agrícolas e 32 vias de acesso ficaram inundadas. A organização ambientalista Greenpeace pediu hoje à Comunidade de Desenvolvimento da África Austral que tome medidas para travar as alterações climáticas após o ciclone Eloise atingir a sub-região no fim de semana. Eloise é o terceiro ciclone a atingir Moçambique desde 2019. O antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, foi ouvido na terça-feira como declarante pela Procuradoria-Geral da República no processo crime que envolve o empresário angolano Carlos São Vicente. Álvaro João esclareceu que Manuel Vicente, atualmente deputado, foi ouvido por, na altura, presidir a petrolífera estatal angolana Sonangol, acrescentando que o processo segue a instrução e, por isso, foi realizada esta diligência.
DW Deutsche Welle.
A África do Sul começa a mostrar sinais de impaciência depois de se ter oferecido para ajudar Moçambique a combater os terroristas na província de Cabo Delgado, porque Maputo não se pronuncia sobre o assunto. No entanto, vários especialistas ouvidos pela DW África consideram que o silêncio em relação à oferta sul-africana é compreensível porque, primeiro que tudo, Moçambique tem de analisar as intenções do país vizinho. A reportagem com o nosso correspondente na África do Sul, Milton Moeleke.
O tempo está a passar e ainda não está definido o apoio da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral no combate à insurgência em Cabo Delgado. Na semana passada, Maputo delineou áreas concretas em relação ao apoio europeu, formação militar, apoio direto aos deslocados e ajuda ao desenvolvimento. Porém, ainda não haverá essa clareza em relação ao apoio da SADC. Há uma semana, a ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Naledi Pandor, disse que Pretória continua sem saber, apesar de vários contactos, que tipo de apoio o país e a região deverão oferecer a Moçambique. A situação em Moçambique e a nossa inabilidade como SADC para alcançar um acordo em torno do tipo de apoio a prestar mantém-se um enigma preocupante para nós como autoridades sul-africanas. Em entrevista com a Bloomberg, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Manuel Gonçalves, assegurou que há contactos com a SADC acerca da insurgência desde maio de 2019, tendo sido comunicado o tipo de ajuda que o país necessita. Manuel Gonçalves prometeu ainda que Moçambique vai continuar a trabalhar com a região. Porém, até aqui, o governo moçambicano tem resistido à ajuda internacional, socorrendo-se apenas a companhias de mercenários sul-africanos. A reunião da SADC, marcada para a semana passada, em que o tema da segurança em Cabo Delgado seria finalmente debatido, foi adiada, sem ter sido marcada nova data. Para Mohamed Yassin, acadêmico e membro da RENAMO, é lógico que Moçambique não tenha tomado ainda uma posição quanto ao apoio sul-africano. Antes de tudo, Maputo teria de analisar as intenções do país vizinho.
Se for a ver, o tipo de apoio que a África do Sul pretende dar é a título singular, não no âmbito da SADC, para mim. E os Estados são guiados em função de seus interesses e não exatamente pelas questões de amizade, porque um Estado pode ser amigo hoje, amanhã não ser.
Há fortes interesses sul-africanos em causa que não podem ser ignorados, entende Egna Sidumo, docente e pesquisadora junto da Universidade Joaquim Chissano, em Maputo.
Não é possível ignorar o facto de que também há outras empresas com outros interesses, empresas privadas que trabalham no setor de segurança da África do Sul e que olham para Moçambique não necessariamente como um país que precisa de ajuda, mas como um mercado para os serviços que estas empresas têm. E a África do Sul, dentro do seu papel, também pode estar a jogar um papel, ainda que consciente ou inconscientemente, para abrir esses mercados.
E em última análise, Moçambique é um Estado soberano. Qualquer ajuda deve respeitar esse princípio, lembra a pesquisadora.
É legítima a preocupação da SADC, é legítima a preocupação da África do Sul, mas é também legítima a decisão de Moçambique de continuar a adiar esta decisão. As opções que neste momento estão na mesa são aquelas que tocam ou que mexem diretamente com o processo de defesa de soberania do território nacional.
A violência na província moçambicana de Cabo Delgado começou em 2017 e já fez mais de 2 mil mortos e 560 mil deslocados. De Joanesburgo para a DW Milton Malulek.
As mais de 250 famílias que foram afetadas pelo desabamento da lixeira do bairro de Ulene, em Maputo, queixam-se de ter sido esquecidas pelo município. A Edilidade de Maputo já não está a pagar as casas arrendadas pelas famílias que sofrem agora ameaças de expulsão. A nossa reportagem, sobretudo o nosso correspondente Romeu da Silva em Maputo, esteve no centro das atenções a acompanhar a dinâmica destas famílias.
As famílias cujas casas foram destruídas pelo desabamento da lixeira no bairro de Ulene no dia 19 de fevereiro de 2018 denunciam que foram abandonadas pelo município de Maputo. Na altura, a Edilidade, liderada por David Simango, transferiu as mais de 250 famílias afetadas e aquelas que viviam nas redondezas da lixeira para o bairro do Albazine, a mais de 20 quilômetros da capital. A família de Carlos Pedro deve 4 meses de renda e está a ser ameaçada de expulsão.
Se me tirar por acaso, eu só posso levar a minha família até o município, porque o município é que destruiu a minha casa. Seja como for, eu vou levar a minha família até lá no município. Lá é onde eles vão saber o que é que têm que fazer. Não tem outro sítio.
Muitas das famílias afetadas dizem que estão a acumular dívidas de arrendamento. As relações com o senhorio são tensas, diz António Maulela.
O convívio com o proprietário da casa era fácil. Havia bom entendimento, porque chegava o tempo, pagava-se antecipadamente, não tinha problema. Mas a dado momento, o Conselho Municipal deixou-nos de pagar a tempo e horas e estamos a ter muitas dificuldades mesmo com os proprietários.
O chefe do quarteirão deste grupo, Bernardo Cumbi, diz que diligências foram feitas junto do município, agora liderado por Inês Comis, mas a resposta não chega.
O município tem desprezo conosco. Já contactamos várias vezes, mas o município nunca deu uma resposta satisfatória ao nosso pedido. Portanto, estamos muito preocupados porque as nossas reclamações não têm sido bem acolhidas com o município de Maputo.
Por falta de resposta do município, o grupo dos antigos moradores das redondezas da Lixeira e aqueles que foram diretamente afetados criaram a comissão de moradores. Esta é liderada por António Massing, que pede que seja o próprio presidente da República, Filipe Nyusi, que na altura visitou o local a resolver o problema.
O nosso plano, queremos que o chefe do Estado levasse a peito, da mesma forma que ele apareceu, com aquele ênfase, né? Os tronos de facto que está preocupado com o seu povo. Queremos que o chefe do Estado recuasse um bocadinho o tempo, olhasse para nós e dissesse que não, já passa um tempo suficiente, havíamos prometido de nos dar as casas em um ano, esse é o terceiro ano. Então é um tempo suficiente em que dá para ver que o sofrimento faz-se sentir nesse povo.
Lembre-se que 16 pessoas morreram na sequência do desabamento da Lixeira no início do ano de 2018. O município retirou então do local outras famílias que estavam em risco. Rumo da Silva, DW Maputo.
DW Notícias.
É a notícia da última hora. A Assembleia Nacional da República Democrática do Congo acaba de aprovar por larga maioria a destituição do primeiro-ministro Silvestre Ilunga numa moção de censura que é lida como uma vitória do presidente da República, Félix Tshisekedi. O primeiro-ministro, que tem agora 24 horas para abandonar o governo, diz que o voto parlamentar é uma manobra política sem base factual e em desrespeito às exigências do Estado de Direito. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, expressou hoje dúvidas sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19 e acusou as pessoas vacinadas no estrangeiro de trazerem novas infecções para o vizinho de Moçambique, a norte. A África do Sul receberá já na próxima segunda-feira as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 produzida na Índia, anunciou hoje as autoridades sul-africanas. Um grupo de médicos militares alemães esteve hoje no Hospital Amadora Sintra, em Portugal, para avaliar o possível apoio às unidades hospitalares da área metropolitana de Lisboa em termos logísticos e de equipamento no combate à pandemia de Covid-19. Em Portugal, morreram 11.305 pessoas dos 668.951 casos de infecção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral de Saúde. Ainda de Portugal, o governo decidiu suspender os voos de e para o Brasil a partir das 0 horas de sexta-feira, devido à evolução da pandemia, ao aumento dos casos de infecção pelo novo coronavírus e também o surgimento de novas estirpes. O governo justifica essa suspensão dos voos de e para o Brasil com a evolução da situação epidemiológica a nível mundial. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, a OMS, Tedros Ghebreyesus, assinalou hoje que 75% das vacinas contra o novo coronavírus foram utilizadas apenas em 10 países, ou seja, em países mais ricos do mundo, pedindo uma campanha de vacinação igualitária para todos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Retomamos o ping-pong com os nossos internautas no Facebook da DW Português para a África. Hoje perguntamos sobre a situação da Guiné-Bissau, denúncia do PAIGC. Recebemos vários comentários. Sálio Sanha Candé, recebemos de Nho Pedro Cabral, de Raimundo Rodrigues, que diz que o certo e real foi os propósitos, os próprios dirigentes do PAIGC que destruíram a Guiné-Bissau por completo. E esses governantes não prestam para nada, todos são corruptos e criminosos. Rosário Ntepa diz que a denúncia é legítima porque muitas das vezes, quando acontece este tipo de situação, os que são mais penalizados são os próprios guineenses, que ficam assim sem quase nada. Adulei Candé diz que se for verdade a denúncia do PAIGC é grave, mas o PAIGC é responsável pela situação atual em que se encontra a Guiné-Bissau. Jonas Faustino comenta que a denúncia é legítima se for a verdade, mas também não se pode esquecer que o PAIGC é que implementou este tipo de modelo de governação na Guiné-Bissau. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Não se esqueçam que notícias estão em atualizações em dw.com/português. Boa noite.